Bom dia. Essa manhã eu quero começar orando pelas pessoas que estão precisando de um trabalho. Talvez você esteja ou conheça alguém que precisa mudar de emprego ou precisa de um trabalho. Vamos unir as nossas fés, vamos nos posicionar diante do nosso Pai e orar para que portas de trabalho estejam se abrindo para a sua casa, para o teu ente querido, para o teu filho. Talvez você esteja para tomar uma decisão e não sabe exatamente como tomá-la em relação à sua vida financeira. E Deus sabe e conhece muito bem o nosso coração, todo aquele que você colocar agora diante do teu Pai. Ó Pai, nessa manhã, só o Senhor detém todo o poder no céu e na terra. O Senhor nos conhece muito bem. Que nessa manhã, Pai, portas de trabalho estejam se abrindo neste lugar. Pessoas estejam sendo abençoadas financeiramente. Que está necessitando nesta manhã de uma porta, de um emprego. Sabemos que Tu és o provedor. Tu és o cabeça da igreja. Tudo vem de Ti, tudo. Tu és aquele que opera poderosamente nessa manhã. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo emprego que o Senhor está enviando agora, nesta manhã, para cada pessoa que está pedindo na tua presença. É no nome do Senhor Jesus que oramos e abençoamos, abençoamos, Pai, para que estas portas, para que a prosperidade esteja alcançando estas vidas, no nome do Senhor Jesus. E você recebe nesta manhã cura, provisão, mudança, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Só por isso, Tu és um Deus santo, Deus maravilhoso, Deus que tem nos abençoado todos os dias. A cada manhã, a Tua glória se manifesta sobre toda a terra, Tua glória. E viemos aqui só para Te adorar. Só para ouvir a tua palavra, palavra que sara, palavra que cura, palavra que transforma, que muda todo o nosso entendimento. Que cada pessoa nessa manhã, Senhor, seja alcançada pelo poder da tua palavra. Cada pessoa sinta, Pai, a cura se manifestando nas emoções dela, no corpo dela. Pela tua presença, é a tua presença que nos sara, é a tua presença que traz milagres, é a tua presença, só a tua presença. A tua presença é maravilhosa, a tua presença sara, cura, liberta, a tua presença traz perdão, sem condenação, sem nenhuma condenação. Toda condenação foi colocada sobre Cristo. Que haja o um mover do teu espírito nesta manhã, Senhor, a doce presença do teu espírito, sondando o nosso interior, nos curando, trazendo entendimento. Que a tua igreja receba nesta manhã de ti, Pai, tudo o que ela necessita, toda provisão, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis. Tem algumas passagens bíblicas que a gente não entende. E é muito importante você entender a palavra. Por quê? Porque quando o engano chega, a mentira do diabo entra, você precisa ter convicção de que a palavra de Deus é a verdade para você. A palavra de Deus é a verdade. E quando você entende o que foi que Cristo veio fazer aqui, quando você entende. Aquela passagem quando ele diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Do que é que ele fala? Quando você não entende isso, todo pensamento carnal te assedia. E aí você começa a pensar que são casas, será que são casas com janelas, com portas? Meu Deus, que casas, que moradas são essas? Do que é que ele fala? E às vezes entram linhas, doutrinas erradas, que acabam te assediando e você acaba concordando em parte com elas. Só que com Deus, tudo é 100%. É por isso que ele fala sempre do caminhar dele como fosse um casamento. Ontem eu estive num casamento e eu fiquei pensando. Aquela pessoa fez uma escolha. Ela escolheu passar a vida dela todinha com uma outra pessoa. Tomar café da manhã, almoçar, jantar. Tempo todo. Para sempre. Até que a morte o separe. É uma escolha séria. Sempre a mesma pessoa. Sempre o mesmo homem, sempre a mesma mulher. É uma escolha que precisa ter um amadurecimento, porque você vai enfrentar uma porção de situações e circunstâncias durante o percurso do teu casamento e você sempre vai fazer a escolha de permanecer em casa. Na verdade, você vai ter que deixar, abrir mão de muitas coisas para manter aquele casamento. Assim também é como um cristão. Você será assediado na sua trajetória cristã, na sua jornada de fé. A abandonar a tua fé. Porque o diabo vai vir e vai tentar dissuadir você, combater a sua fé. E você precisa conhecer a palavra, saber quem você é, o que é que Deus espera de você. Por isso, a escolha é como um casamento. Você não escolhe se casar com alguém porque ele é rico ou porque ele é bonito. Você não escolhe casar com uma pessoa porque aquela pessoa é o seu melhor amigo. A aliança de um casamento não está na beleza exterior daquela pessoa ou na conta bancária dela ou no que ela representa diante de uma sociedade. Você escolheu a ela, com dinheiro ou sem dinheiro, com pé ou sem pé, bonito ou feio. Porque qualquer coisa que aconteça, você não escolheu a beleza, você não escolheu o dinheiro, você escolheu a ela, o interior daquela pessoa. Isso é sério. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode acabar. E se você escolheu pelo dinheiro ou pela fama, a fama acaba, o dinheiro acaba. A beleza acaba. Mas é algo dentro daquela pessoa que te fez escolher por ela. Isso é muito importante. Então é a mesma coisa. Eu sigo a Cristo não é porque ele me dá dinheiro. Eu sigo a ele não é porque ele me dá poder. Você segue o Senhor Jesus porque você sabe que ele é a tua entrada. Ele é o teu salvador. Ele é a porta que te leva ao céu. Não tem nada a ver se você não vai abandonar Jesus porque o seu marido te deixou. Ou a tua esposa te deixou, ou você ficou sem dinheiro, ou porque tudo está indo aparentemente mal. Você nem pensa em deixá-lo, porque ele é a sua vida. Não tem como arrancar de você, é a sua vida. Então nada que aconteça aqui fora pode me impedir de seguir a Cristo, porque eu escolhi a ele. Ele é o meu marido, ele está dentro de mim. Ele habita dentro de mim. Você nunca vai parar e pensar em deixá-lo. É exatamente assim com o marido. Você não vai deixar seu marido porque ele perdeu o emprego. Você perdeu o emprego? Ah, então pode ir embora. Arruma a mala, vai embora. Ou você vai deixar sua esposa porque ela ficou doente. Você ficou doente? Ah, vai embora. Eu não quero mulher doente. Eu não quero esposa doente. Você nunca pensa nisso. É lógico, tem muitas coisas que combatem a família. E a palavra de Deus diz que se um quer deixar o outro, você não tem como impedir aquela pessoa. Que seja tudo feito em paz. Existem motivos para que haja uma separação numa família. Mas hoje não é o caso de eu ficar falando sobre isso. Mas ninguém deixa o outro porque acorda de manhã mal-humorado e olha e fala assim, não quero mais ficar casado com você. Não, não é assim que acontece. Não deve ser assim. Ou porque você tem um pensamento, eu tenho outro. Existem motivos para que uma aliança de um casamento seja quebrada. Mas vamos nessa manhã entender porque é que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. E tudo começou lá em Gênesis. Por isso que eu quero abrir Gênesis capítulo 3 de Gênesis, finalzinho do capítulo 3, versículo 23, 24. O Jardim do Éden era a nossa casa, era a nossa moradia. O Jardim do Éden era a morada de Adão e Eva. E um dia eles pecaram e eles perderam aquela casa. Eles foram expulsos da sua casa e não poderiam mais voltar. Uma das consequências da queda do homem do pecado foi que eles foram banidos do Jardim do Éden. Foram despejados da sua morada. Foram embora, tiveram que sair. E para que eles não tentassem retornar e entrassem novamente, Deus deu ordem para que um anjo guardasse a entrada. Eles não poderiam voltar mais para aquele lugar. É por isso que Jesus veio. E veio restaurar, veio recuperar a morada que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden. Então vamos ler aqui. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins a oriente do Jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Porque eles não poderiam se alimentar da árvore da vida. Porque estariam vivendo eternamente em pecado, não haveria mais volta para eles. Eles tinham que sair daquele lugar. Eles não poderiam mais permanecer ali. E lá em João, no capítulo 14 de João, vamos lá, vamos ler o que Jesus fala. Ele teve que vir e abrir um caminho, para que quando nós chegássemos lá, tudo já estivesse preparado. Um dia nós perdemos uma morada de segurança, um dia nós perdemos uma morada onde tudo seria suprido, sem dor, sem lágrima, sem nenhum sacrifício. É por isso que o homem não foi criado para andar sobrecarregado de ansiedades. Você não foi criado para ficar preocupado com as coisas. Você foi criado para descansar em Deus. No sétimo dia, Deus descansou das suas obras, de tudo que ele havia feito. No sexto dia, ele criou o homem, no sétimo ele descansou. E Deus criou todas as coisas, tudo, para que você se alegrasse nelas, tudo. Tudo foi feito para te servir. E tudo aquilo que Adão perdeu, Cristo, o segundo Adão, recuperou para você. Existe um poder tremendo operando dentro de mim nessa manhã e dentro de você. Pela palavra, pelo Espírito dele, que habita em você. Deus não habita mais em moradas, em tabernáculos feitos por homens. Quando você lê no Antigo Testamento como que era a aparência exterior do tabernáculo, você ficaria chocado se você ainda não leu. Era muito feio por fora. Só que por dentro era lindíssimo. Por dentro o tabernáculo trazia ouro, pedras preciosas. Quando alguém entrava dentro do tabernáculo e olhava por dentro, ficava encantado. Mas por fora, era feio. Não era bonito. Porque não é a aparência exterior que Deus está olhando. Nós hoje somos aprisionados dentro de um tabernáculo carnal, adâmico. A nossa carne não pode trazer nada de bom para você. A nossa carne, ela só quer fazer obras que chamem a atenção para ela mesma. Mas o Espírito, nascido de novo, a vida no Espírito, ela traz frutos espirituais. Amor, alegria, longanimidade, bondade. Frutos no Espírito. Aquele que anda no Espírito, que edifica o seu homem interior, lhe dá frutos no Espírito. Aquele que anda na carne, ele dá frutos da carne. É simples assim. É por isso que nós temos que alimentar o nosso homem interior. O diabo tem muito medo de você. Porque nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível. Você vai expulsar demônios, você vai falar novas línguas, você vai orar com os enfermos, eles serão sarados. Você é sarado em Cristo. Esta é a verdade para você. Não há mais uma condenação. Quando a pessoa é condenada à morte, existe uma sentença sobre ela, que o juiz decretou, ela vai morrer. Não há esperança para ela. Mas em Cristo, todos nós fomos feitos livres. Não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Você tem que entender que você faz parte de uma nova família hoje. Família de Deus, suprido em todas as tuas necessidades em Cristo. E você precisa conhecer melhor o seu pai, para que você não se volte contra ele achando que o teu pai é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus é justo, Deus é santo, e não há impossíveis para Ele, não há impossíveis. E nós precisamos aprender a obedecer a Ele, ouvir a palavra dEle, não somente ouvir, mas andar em obediência a essa palavra. É a obediência a essa palavra que trará muitos frutos em tudo que você fizer. João 14, versículo 2. Nós andávamos perdidos no mundo, sem morada. A nossa morada era de tormento, de inseguranças e medos, desde que Adão caiu. E Jesus veio e trouxe com ele a morada celestial. Ele nos levou de volta para casa. Ele é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Na casa de meu pai, ele está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele teve que ir primeiro. Por que ele teve que ir primeiro? Porque não tinha como você ir na frente. Ele abriu o caminho. Todos nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Caridade não leva para o céu. Fazer obras sociais não te faz entrar no céu. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque se você não entender isso, você nunca vai ter desejo de alcançar o perdido. Porque você vai olhar para alguém e vai pensar, puxa, fulano é tão bom, ele é tão íntegro. Eu nunca conheci pessoa tão íntegra quanto aquela pessoa. A palavra daquela pessoa é um peso. Se ele fala, ele vai cumprir o que ele falou. Aquela pessoa, ela tem um padrão impecável de moralidade. Só que se ela não nascer de novo, ela jamais entrará no céu. E se dentro de você tiver um pensamento assim, ah, Deus seria muito injusto se não permitisse que aquela pessoa tão impecável entrasse no céu. Ah, Deus é muito injusto. Aquela merecia ir para o céu. Faz caridade. Ela é perfeita, educadíssima. É uma pessoa que trabalha de sol a sol, uma ótima dona de casa. Nunca traiu o marido, perfeita mãe. Passa tempo com os filhos. Essa merece ir para o céu. Você não entendeu ainda o que custou ao céu a vinda de Cristo. O livre-arbítrio que ele deu para você, você não entendeu ainda a mensagem da cruz. É tão importante você entender sobre o novo nascimento, que quando eu li, você precisa entender o que é que aconteceu com você no dia que você escolheu Cristo como seu Senhor e Salvador. É muito importante cada cristão entender por que é que ele precisou nascer de novo. Por que é que as pessoas precisam nascer de novo? Tem que entender por que é que um bebê nasce hoje pecador. Por que é que aquela criança nasce pecadora? Com todo o potencial para pecar. Com todo o potencial para fazer tudo de errado que você possa imaginar. Mas ela é um bebê, tão pequenininha, o que ela fez de errado? Não foi ela. Foi o pai dela chamado Adão. Toda a natureza humana, toda a raça humana vem da semente de Adão. Nasce espiritualmente morta, longe de Deus, afastada de Deus, separada, sem uma outra maneira de retornar, se não for através de Cristo. E o novo nascimento acontece pela fé. Não temos que fazer nada. Temos que entender que tudo nesta vida há de passar. E nós somos como os peregrinos nessa terra. Estamos de partida. A qualquer momento podemos partir. E temos que estar preparados para esse dia. Por isso, você precisa entender a importância da edificação no Espírito. Entrar no chamado que Deus colocou para você. Existe um chamado, você não foi chamado só para fazer trabalhar nesta terra. Ser um grande empresário, uma grande empresária, ou ser qualquer outra coisa neste mundo. Não, Deus tem algo específico para você fazer. Enquanto você não descobrir isso, você não será completamente feliz. Vai ter algo faltando dentro de você. Mas quando você entra no teu chamado, você começa a ser realizado. Porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. O tempo hoje é muito importante. Não jogue o seu tempo fora. Aprenda a ocupar o seu tempo, conhecendo cada vez mais quem Deus é e quem você é em Deus. O diabo não quer que você descubra o quanto valioso você é para Deus. Ele não quer que você descubra o potencial que existe dentro de você. Você pode ganhar o mundo inteiro para o Senhor. Você pode ir aonde Ele deseja que você esteja indo. Porque se Ele te enviar, Ele vai pagar tudo para você. E cada dificuldade que você encontrar pelo caminho, você vai pular as barreiras, vai passar por elas. Porque você sabe o que foi que Ele mandou você fazer. Nada vai te impedir, nada. Porque dentro de você existe uma convicção do seu chamado. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Ele fala, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele veio dizer para você, olha, a morada de vocês, um dia vocês perderam essa morada neste mundo, no Jardim do Éden. Mas eu vim buscá-los e vou na frente, eu preciso ir na frente. Abrir o caminho, porque aonde eu estiver, vocês também estarão. E a morada de vocês agora é uma morada de paz. É uma morada de tranquilidade. Pega comigo Isaías, capítulo 32 de Isaías. A morada de Deus para nós é morada de paz. Isaías 32, 17. Está dizendo assim, lá em João 14. Olha, eu vim na frente. Porque eu vou morrer pelos teus pecados e pelos teus delitos. Eu, o meu Pai, vai me fazer pecado no lugar de vocês. Para que eu cumpra tudo naquela cruz. Para que eu vá ao inferno no lugar de vocês. Eu vou entrar no inferno para que vocês nunca tenham que entrar. Eu farei tudo no lugar de vocês. Aquilo, o castigo que vocês mereciam, eu vou levar sobre mim mesmo. Para que vocês não sejam mais castigados. Para que vocês andem na liberdade do Espírito. Olha o amor de Deus por nós. Um amor que já foi provado na cruz. Ele não quer que você ande perdido, sobrecarregado, depressivo, infeliz, triste. E para isso você precisa confiar nele. Precisa entrar nessa verdade. E aprender a ministrar para suas próprias emoções. Deus tem o melhor para você nessa manhã. Melhor caminho. Para você não ser humilhado, não ser envergonhado. Não ser frustrado. E o seu único trabalho é descansar nele. Teu único trabalho é descansar na obra dele, no trabalho que ele já fez. Existe um lugar onde tudo já foi feito. Você só tem que orar. E orar não custa nada. Orar é falar com teu Pai. Você pode falar verbalmente, usar as palavras, o dialeto que você conhece, naturalmente. Só que existem maneiras para você orar, para você receber dele. Se você crê na obra que Cristo já fez, neste lugar onde tudo já foi feito, então você sabe que verdadeiramente Ele carregou sobre Ele as suas dores, as suas enfermidades. Você sabe que Ele se fez pobre para que você andasse enriquecido. Você sabe que Ele, naquela cruz, supriu todas as tuas necessidades. E que por tua causa, porque você crê nele, toda a tua casa é abençoada. Então eu estou nesse lugar onde tudo foi feito. E aqui está cheio de tormentos, de fracassos, de angústias. Ele falou para mim que ele já me curou. Então se eu pedir para ele me curar, vou ser incrédula. Porque ele vai dizer para mim: Rita, eu já fiz. Não vou fazer de novo. Eu já curei você. Então tá, estou no lugar onde tudo já foi feito. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor me sarou. Porque o Senhor me curou. Eu te agradeço porque existe hoje uma outra condição de vida para mim. Eu sou sarada. Eu sou curada. Estou ministrando a mim mesma a verdade. Estou sem dinheiro, fiz tudo errado, gastei tudo que eu tinha. Sou como aquele filho pródigo, gastei toda a fortuna no mundo. E lá na minha pobreza, na minha miséria, comendo comida de porcos, eu lembro, naquele momento, que o meu pai é bom, que o meu pai me ama, que o meu pai tratava os empregados dele muito bem. E eu decido voltar para casa. Naquele momento que eu decido voltar para casa, o meu pai já preparou tudo em uma festa para mim. Então eu começo: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ama. Mesmo quando eu faço tudo errado, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu te agradeço, porque Tu és o meu provedor. Tu és aquele que tem me sustentado em fé. Nada tem me faltado. Muito obrigado, Pai. O Senhor me ama. O Senhor é meu provedor. O Senhor se fez pobre para que eu fosse enriquecido em todas as áreas. O Senhor tem uma porta de trabalho para mim. O Senhor é a minha porta de saída, Jesus. Estou lá nesse lugar onde tudo já foi feito. Quando eu estou fazendo isso, o Senhor está lutando por mim. Ele está preparando todas as coisas para mim. É você também, como pai, como mãe. A oração de um pai e de uma mãe tem muito poder. Pai, eu te agradeço porque o meu filho, o meu ventre é bendito. O fruto do meu ventre é bendito, o Senhor diz. A tua palavra diz que o meu filho é ensinado do Senhor. E grande é a paz sobre o meu filho. Eu te agradeço porque o meu filho, ele não ficará nesse lugar de derrota. O teu braço poderoso, Pai, alcança o meu filho aonde ele estiver e o tira de lá. Eu creio nisso. Você está lá orando. Você anda por fé, não por vista. A tua palavra tem poder. Você não vai dizer por aí que o seu filho é uma encrenca. Ah, ele é uma ovelha negra. Ele é encrenca. Pelo amor de Deus, ninguém merecia um filho assim. Você vai dizer aquilo que Deus diz a respeito dele. O meu filho é geração bendita. O meu filho é abençoado. O meu filho não tem falta de nada, porque eu tenho um pai provedor. O Senhor é aquele que envia salvação, cura para o meu filho. Se o seu filho ainda não é convertido a Cristo, a sua oração é de louvor diante de Deus, porque você tem uma promessa de que toda a tua casa servirá ao Senhor poderosamente. É assim que você ora pelos teus filhos. E você vai ver o Rei Jesus agindo nessa situação e circunstância. Mas você tem que saber que o maior valor para o teu filho é nascer de novo. Não é a melhor escola, a melhor roupa, o melhor curso. É conhecer a Cristo. O melhor para o teu filho é conhecer a Cristo. E você, como um pai cristão, você é como Jesus que vai à frente. Tudo que você vencer em fé será fácil para o teu filho. Ele não vai ter que vencer, porque você venceu em fé. Você está na prática diária mostrando para o teu filho o que é crer em Deus. O seu filho precisa ver em você uma prática de fé. Uma convicção de fé. É assim que você ensina teu filho. Ele está enfermo, chame teu filho para orar. Filho, sente aqui. Vamos declarar aquilo que você é, filho. em Deus. Você é um garotinho sarado, meu filho. Vamos lá, vamos confessar com a mamãe. Vamos confessar com o papai. A família passa por situações de dificuldades financeiras. O filho está vendo ali o pai e a mãe reunido, agradecendo a Deus pela provisão. Ele vai saber que qualquer dificuldade que a família possa enfrentar, existe uma saída, um escape, e este escape é Cristo. Isso é prática diária de fé. O filho está vendo os pais ali orando, juntos em fé. E ele sabe que na casa dele, aquele é o procedimento que os pais escolheram para ele. Você não ensina fé para o seu filho enviando o seu filho numa escola dominical ou aprendendo na igreja com um pastor ou com um padre. Não, é você que ensina com a sua vida, com o seu procedimento, porque você fez uma outra escolha. Você escolheu a Cristo, escolheu andar nesse caminho de verdade, a verdade do Evangelho. Tem um peso. As pessoas estão desorientadas lá fora. Elas não sabem, estão loucas. Porque a nossa alma é louca. É você que é um luzeiro do mundo. É você. É a tua oração. Você crendo na oração. É Deus que vai te levando, que vai abrindo os caminhos. E toda uma condição. Um dia de cada vez. Vamos lá. Aonde você habita hoje? Moradas de fé, moradas de segurança, lugar de fé, é aí que você habita. Isaías 32, versículo 17. O efeito da justiça será paz. O efeito de você nascer de novo, o efeito daquilo que Cristo trouxe para você, ele é a tua veste de justiça. O efeito de ter Cristo na sua vida é morar nesse lugar de paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É direito seu andar em paz neste mundo. Mas como eu conquisto isso? Declarando, crendo. Estou muito atormentada. Comece a confessar para você mesmo. Pai, a tua palavra diz que eu habito em moradas de paz, em lugares de paz. Eu moro em lugares de paz. A tua palavra diz que o fruto da justiça é morar na paz. É você ministrando para as tuas emoções. Não é um dia. É o tempo necessário para que a tua alma creia naquilo. E isso seja real e verdadeiro para você. É a tua perseverança. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. E ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Mesmo que tudo esteja dando errado, dentro de você existe paz. O reino de Deus foi implantado dentro de você. Olha só, volta para João capítulo 14. Isso está dentro de você. João 14, versículo 20. Jesus é a nossa paz. Ele está dentro de nós, dentro de você. O Espírito Santo, quando Jesus foi, ele foi enviado para morar dentro de nós. Hoje nós somos moradia do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo mora em você, que nasceu de novo. Você é uma igreja. Um tabernáculo ambulante. Ele não está mais num lugar físico. Está dentro do teu espírito. Lembra, Deus não é o pai da minha carne. Deus não é o pai das minhas emoções. Deus é o pai do meu espírito. Porque ele é espírito. Quando você passa tempo orando, lendo a palavra, meditando, ele está construindo dentro de você uma verdade eterna. O teu espírito está sendo fortalecido para você ter aqui fora um comportamento de fé. É a palavra sendo edificada dentro do teu espírito. Quando a palavra é edificada dentro do teu espírito, aqui fora existe uma diferença. Você vai andar em fé. É você saber que Deus tem o melhor para você. Ele tem um marido para você. Ele tem um trabalho para você. Mas isso não pode ser o seu maior valor. O seu maior valor tem que ser Ele, a verdade. Ele tem que ser tudo para você. Com marido ou sem marido, eu sigo Cristo. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sigo a Jesus. Eu não sigo a Ele para Ele me dar um marido ou um emprego. É porque eu o amo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que a minha morada eterna é Ele. Não é uma morada passageira. É uma morada eterna. É Cristo. Ele fala, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vós em mim. E eu em vós. Olha o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Ele habita em nós, e a morada dele é de paz. Dentro de você mora a paz de Cristo, a paz. E não importa o que aconteça aqui fora, você tem paz no seu coração. Você sabe que tudo é passageiro. Que aquela pressão vai ceder, que aquela situação vai passar, porque o Senhor é o Senhor da paz. Amém?
Bom dia, amados. Glória a Deus por esse Pai que é maravilhoso e tudo que Ele quer nos ensinar, tudo que Ele tem na Sua palavra, essa riqueza imensurável, é para que nós possamos desfrutar do melhor. Deus é Pai. Eu li um caso de uma criança que são crianças que realmente são desprovidas de toda e qualquer condição justa de vida. E uma dessas crianças, uma família quis adotar e levou para casa e tentou dar estudo. Punha para comer à mesa, comprou roupas novas e depois de um tempo essa criança fugiu. E a mãe pôde observar depois de algumas semanas, ela viu essa criança comendo do lixo novamente. O que aconteceu com essa criança? Essa criança não conseguiu receber o amor daquela família. Não conseguiu. Um coração e uma mente tão cauterizada que não tinha condições de abrir o coração para receber o amor e confiar. Faltou confiança. E o Senhor me disse, quantos filhos meus ainda vivem nesta condição? Porque não conseguem sentir o meu amor. Porque ainda não abriram o coração para eu poder dar. Porque ainda não abriram o coração para eu poder suprir esses filhos que Deus ama tanto. Muitos amados não se acham amados por Deus porque continuam na mesma situação, pedindo, pedindo, não recebe, não se sente amado. Vamos pegar, é sobre isso que eu quero falar rapidinho. Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o homem lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se um filho levanta de manhã e diz, que vontade de tomar um leitinho, que vontade de comer arroz com frango. Que vontade. Imediatamente, nós voltamos toda a nossa atenção para fazer o que ele quer. E se não fizer, a gente fica com aquilo na cabeça como se fosse um peso. Ai, coitadinha da minha filha. Freia, queria tanto comer um pastelzinho, mas você dá um jeito, você vai buscar e você faz à tarde. Você não deixa o dia se pôr sem fazer a vontade do teu filho. Você não deixa, porque nós amamos. E aquele que não tem filho, já foi filho. E pôde sentir o amor do pai e da mãe. Não é, amados? Todo mundo aqui já pôde sentir o amor ou como pai ou como filho. E Deus continua no versículo 11. Ora, servos, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus está dizendo assim: nós, que somos limitados, que não temos uma natureza inteiramente de amor, somos maus, porque nascemos numa condição de pecado, temos uma carne para carregar que nos induz ao pecado. Nós que somos maus, nos preocupamos com os nossos filhos. Quanto mais aquele que é chamado de amor, Deus é amor, não nos daria todas as coisas? Então, por que não recebemos? Por quê? Porque nós precisamos entender, amados, esse amor incondicional que Deus nos entregou, que foi seu filho. Quanto mais nós buscamos a revelação de quem é esse Deus tão amoroso, tão misericordioso, que enviou seu filho, mais nós recebemos. Mas existe um comportamento para quem é filho. Aquela criança não se comportou como filho daquela casa. Não se comportou. Ela foi embora. Ela não se comportou como filho. Existe um comportamento dos filhos de Deus. E Deus não nos quer ensinar para que saiamos daqui encanados, como diz aí o mundo, mas transformados. A resposta vem embaixo. Qual é o comportamento de um filho que ama e que conhece o amor do Pai? Vem no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Vocês querem? Nós queremos, não queremos? Sermos tratados como filhos e receber a recompensa de filhos, tenhamos um comportamento de filhos. E Deus diz: se você quer ser o meu filho, você tem que agir como um filho. Você não pode voltar e comer lixo ou tratar os meus outros filhos como você quer. Somos casados, temos esposos, temos esposas, temos filhos, temos pais. Temos genros, temos noras, temos sogros e temos sogras. Tratai-os como você gostaria que eles te tratassem. Não para receber recompensa dele, porque essa recompensa não vem, amados. Essa recompensa não vem de homens. Essa recompensa não virá do teu sogro nem da tua sogra. Não virá do teu filho nem da tua filha, nem do teu pai, da tua mãe. Essa recompensa vem da verdade, vem de Deus. É Deus quem te recompensa, porque você abriu uma condição no teu coração para que os primeiros versículos se cumpram. Pedir, você vai receber. Você vai buscar, você vai achar. Você vai abrir a porta e ela vai se abrir. Amém? E não espere em recompensa daquele que você tratou bem. Pense que você está sendo não como aquela pessoa que está no versículo. O Senhor fala todo esse capítulo acerca disso. De quem é filho e de quem não é. No versículo 21, só para terminar, ele diz assim, no 7:21. Nem todo o que me diz: Senhor, 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 eis-me aqui. Senhor, eu te glorifico essa manhã. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ame. Como que eu vou amar se eu não consigo amar a pessoa, se eu odeio? Como que eu vou tratar bem se eu não tenho condições? Você tem, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você dá o primeiro passo de obediência, aquela pessoa está passando, ou aquela pessoa liga para você, ou para falar do teu filho, ou para falar da tua mãe, sei lá. Você vai se lembrar, porque o Espírito Santo te faz lembrar de todas as coisas que Jesus disse. E você vai lembrar que é para tratá-la como você gostaria que ela te tratasse. E você obedece. Sabe o que vem sobre você? Existe uma alegria especial para aquele que obedece. Vem paz, vem alegria. E você obedece a primeira vez. E vem a segunda, e você obedece. E está difícil, você vai para o teu quarto orar em línguas e edificar o teu espírito para que você obedeça aquele que é mais forte em você. Porque a tua alma não pode comandar a tua vida. A tua alma são os teus sentimentos. A tua alma é a que traz para você falta de perdão, raiva, ódio, mágoa. É a tua alma que está ferida. É a tua alma que está despedaçada. Então você tem que fortalecer o Espírito Santo, orando em línguas, lendo a palavra. E você vai conseguir, porque está escrito: vós sois mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Está escrito. Ninguém aqui foi menos capacitado para ser vitorioso. Ah, eu não consigo a vitória porque eu sou mais fraco. Mentira. A palavra de Deus que diz que todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. O que nós precisamos somente é deixar o Espírito Santo nos convencer de quem somos. O quanto Deus te ama. Hoje Deus está muito, 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 vamos dizer assim, não interessado, mas disposto. Ele está se empenhando o máximo, Espírito Santo, para revelar esse amor em nós. Porque quando é revelado esse amor, você não teme em fazer a vontade do Pai. Você não mede para fazer a vontade do Pai. No amor de Deus você não tem medo. Você perde todo medo. Porque você sabe o quanto você é amada. Você sabe o quanto você recebe. Amém? Que o Senhor, amados, revele hoje no coração de cada um de vocês esta verdade. Você pode amar. Você pode perdoar. Você pode tratar aquele que te trata mal. Você pode tratá-lo com amor. Você pode. Você é capacitado. O Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece, habita em você e quer te conduzir para esses pastos verdejantes de paz, de amor e de vitória. Amém? Que cada um de nós, Pai, saia daqui transformado e disposto a entender esse amor que é revelado em nós, Pai. Amém, queridos? Que vocês tenham um ótimo final de semana abençoado. Amém, queridos?